Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., operada pela Corsco. Nesta conferência, serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2013 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço www.aeseletropaulo.com.br/RI. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/RI. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa audioconferência com relações às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem ser alteradas em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pela diretora de Tesouraria e de Relações com Investidores, Sra. Clarissa Sadock. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à conferência dos resultados da AES Eletropaulo. Eu tenho aqui comigo a nossa vice-presidente de assuntos regulatórios, a Shelly Contente, a nossa diretora de relações com investidores, a Clarissa. O Gustavo Pimenta hoje não está presente, ele que é o nosso vice-presidente financeiro de relações com investidores, em vista do nascimento do seu segundo filho, mas na próxima ele vai estar aqui de volta com a gente, e aí já pai pela segunda vez. Nós temos aqui também o Sidney Simonage, o nosso vice-presidente de operações, e Paulo Camilo, nosso vice-presidente de relações institucionais e toda a equipe de relações com investidores. Passando para o slide número 2, onde nós temos os destaques desse terceiro trimestre, eu vou iniciar destacando a redução de 14% das perdas não técnicas neste trimestre, fazendo com que o nosso índice de perdas totais alcançasse 9,7%, abaixo aí da perda regulatória, o que é favorável à companhia. E esse resultado decorre das iniciativas no combate as perdas, principalmente em inspeções e regularizações de ligações informais. Em média ano, nós temos realizado entre 60 a 70 mil regularizações. Com relação à qualidade dos nossos serviços, a duração média das interrupções e a frequência média continuam com uma evolução consistente, e se reduziram em cerca de 5% neste trimestre. Este desempenho é resultado dos contínuos investimentos da companhia direcionados à automação das nossas redes, à confiabilidade operacional dos nossos sistemas e do sistema elétrico, e os nossos investimentos totais neste trimestre totalizaram 193 milhões de reais. Nossa estimativa de investimento para o ano foi revista para 701 milhões de reais, mas preservando a participação com recursos próprios. Na realidade, vocês vão ver um pouco mais à frente, nós temos um incremento da participação em alguns projetos dos clientes da Eletropaulo. Nosso mercado total cresceu 2,7% pela recuperação do consumo nas classes comercial e residencial. E já no desempenho financeiro, nós tivemos uma redução da receita bruta de 17% em relação ao terceiro trimestre de 2012, em função principalmente do programa de redução de custos de energia elétrica implementado em janeiro desse ano, que visava uma redução média de cerca de 20% a nível nacional. Neste trimestre, tivemos a redução de 58,5 milhões de reais nas nossas despesas gerenciáveis no acumulado do ano, ajustado pela inflação, conforme o que a gente vinha comentando nas nossas conferências anteriores dos programas de redução de custo da companhia, né? Ajustado pela inflação, nós estamos no acumulado do ano em 89 milhões, comparativamente à meta original de 100 milhões de reais que nós anunciamos em calls anteriores. Com isso, tendo atingido 89% da meta original, nós estamos revisando essa meta para 140 milhões de reais como nova meta de redução de custos ajustados pela inflação para 2013. O EBITDA do trimestre atingiu 142 milhões de reais e o lucro líquido 27 milhões de reais, como resultado principalmente do crescimento do mercado, do menor PMSO, e o nosso EBITDA ajustado foi de 373 milhões, comparativamente aos 210 milhões de reais do terceiro trimestre de 2012. Com relação aos nossos covenants financeiros contratados, a relação da dívida líquida e EBITDA ajustado encerrou o trimestre em 2,4 vezes, dentro do limite contratado de 3,5 vezes e abaixo da expectativa anterior que eu havia dado a vocês em um call anterior, onde nós estaríamos fechando por volta de 2,8 vezes. Obviamente que nós temos aqui a contribuição da evolução do mercado nesse trimestre e também da maior intensidade de ações de gestão de custo que estão sendo implementadas. Por fim, no último mês de julho, a companhia recebeu da ANEFAC o troféu Transparência pela qualidade e transparência das suas demonstrações financeiras. Eu vou passar a palavra agora para a Clarissa Sadoc, nossa diretora de Relações com Investidores, para que ela dê prosseguimento à apresentação e eu volto ao final nas perguntas e respostas. Por favor, Clarissa.
Obrigada, Britaldo. Boa tarde a todos. No slide número 3, nós demonstramos que o DEC e o FEC nesse trimestre caíram aproximadamente 5%. O DEC reduziu para 8,21 horas e o FEC para 4,54 vezes. O bom desempenho nesses indicadores de qualidade é resultado do sólido programa de investimentos da companhia, função principalmente dos investimentos em tecnologia feitos na rede. Analisando um histórico mais longo, nos últimos 2 anos o DEC caiu 20% e o FEC 16%. Além disso, se olharmos para frente, já com os dados de outubro, nós temos um FEC de 4,37 vezes, que é o melhor FEC da história da Eletropaulo. Passando para o slide número 4, a companhia reduziu 14% as perdas comerciais quando comparado ao terceiro trimestre de 2012. E, pelo segundo trimestre consecutivo, ficamos abaixo de um dígito no percentual de perdas totais chegando a 9,7 vezes. Esse ano, no acumulado do ano, a Eletropaulo já adicionou 130 mil novos clientes, sendo que desses 130 mil, 57 estão relacionados à regularização de ligações ilegais. Outro dado importante é que as nossas perdas totais estão abaixo do parâmetro regulatório, gerando resultado positivo para a companhia. Para ter uma ideia, cada 1% de redução de perda representa um ganho de aproximadamente 90 milhões no EBITDA da companhia. Passando então para o slide número 5, analisamos os investimentos. Foram investidos 193 milhões no trimestre, uma redução de 14% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, nossos investimentos estão em linha com aquilo que planejamos, em cerca de 97%, e estamos entregando o que havíamos planejado para o período. Desses investimentos, 68% mais ou menos foram direcionados à confiabilidade operacional, expansão e serviço ao cliente, além do foco em melhoria da qualidade. Como o Britaldo já mencionou, a companhia revisou sua previsão de investimento para 2013 de 673 para 701 por conta da alteração dos investimentos financiados pelo cliente. Os investimentos com recursos próprios, na ordem de 621 milhões, não foram alterados, e é esse o número importante para a companhia que tem relação com a nossa base de ativos. Passando então para o slide de número 6, demonstramos o comportamento do mercado no terceiro trimestre de 2013. O mercado total cresceu 2,7% quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado, em vista de uma recuperação importante nas classes comercial total e residencial. A classe comercial total, que inclui livres e cativos, cresceu 4,2% e a residencial 2,4% nesse trimestre. O crescimento dessas duas classes compensou o desempenho negativo da classe industrial, que foi negativo em 0,3%. Em razão da reduzida atividade industrial na nossa área de concessão nesse período. Para o quarto trimestre desse ano, a nossa expectativa é manter um crescimento um pouco acima dos 2% para o mercado total. Já para 2014, estamos projetando um crescimento na ordem de 2,3%, que está em linha com a nossa expectativa de PIB para o próximo ano. Seguindo então para o slide 7, mostramos o comportamento do mercado nos 9 primeiros meses deste ano. Ele teve um aumento de 1,8% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E os principais direcionadores para esse crescimento também foram os desempenhos da classe comercial total e da classe residencial. No gráfico de baixo, onde o mercado livre foi alocado em cada uma das classes, a gente pode observar um crescimento na classe comercial total de 3,6%. Esse crescimento é justificado pela expansão do volume das vendas no comércio varejista no estado de São Paulo. Já a classe residencial cresceu 2,2%, devido principalmente ao maior número de unidades consumidoras e ao crescimento de 1,7% da renda real na região metropolitana de São Paulo. Passando para o slide 8, analisamos aqui a receita e os custos e despesas da companhia. A receita operacional bruta da S. Eletropaulo totalizou 3,1 bilhões no terceiro trimestre de 2013, com uma redução de 17% quando comparado aos 3,8 milhões do terceiro trimestre de 2012. Os principais fatores que explicam essa redução, o principal é o programa de redução de custo do governo, de custo de energia, contribuindo com 432 milhões, sendo que esse valor ele também tem impacto nos custos da companhia, consequentemente sem efeito no EBITDA. Além disso, temos o início da devolução do passivo regulatório referente à postergação da revisão tarifária, que é num montante de 183 milhões, e, por último, os efeitos positivos da variação do mercado e tarifa, do reajuste tarifário. As despesas operacionais da Eletropaulo totalizaram 1 bilhão 888 milhões, uma redução de 11% em relação ao trimestre do ano passado. Os custos com transmissão caíram 56%, compra de energia 1,7%, e a queda do PMSO, nós vamos explicar em mais detalhes no próximo slide. Passando então para o slide 9, tivemos uma redução de 89 milhões no PMSO gerenciável da companhia no acumulado desse ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado corrigido pelo IGPM. No trimestre, essa redução chegou a 58 milhões ou 17%. Em 2012, a companhia identificou suas ações de melhoria na gestão de custo, visando ganhos de produtividade e eficiência, para então conseguirmos reduzir nossos custos. E naquela época divulgamos o guidance de redução de 100 milhões nos custos de um ano comparado com outro ano corrigido pela inflação. Bom, nesse trimestre atingimos 89% da meta, como eu já mencionei, e estamos anunciando a alteração desse guidance de 100 milhões para 140 milhões. Agora, no terceiro trimestre, a gente já consegue capturar 100% de algumas das metas implementadas e, por isso, o benefício já começa a se mostrar bem maior do que nos trimestres do começo do ano. E, por isso, inclusive, fez a companhia rever a meta para maior. Com o exemplo do programa de redução de custo, eu acho que vale a pena a gente destacar que, por exemplo, com o projeto Somar, a gente tem o aperfeiçoamento das atividades operacionais e do sistema de gestão das equipes de campo, o que já nos permitiu alcançar expressivos ganhos de produtividade, reduzindo tempo ocioso e permitindo maior eficiência. No call center também, reduzimos custos, conseguindo reter mais ligações na URA. Além disso, revisamos os processos juntos às empreiteiras, o que permitiu melhoria de produtividade deles e, com isso, redução do número de reclamação dos nossos clientes também. Para os próximos meses, nós continuaremos trabalhando para aperfeiçoar o processo de gestão de ativos, visando a otimização dos investimentos e custos. E no call center, vamos continuar aportando tecnologia, como técnicas, como telas de atendimentos e aplicativos de smartphone, buscando assim melhoria na qualidade do atendimento e redução dos custos. Passando então para o slide 10, alteramos um pouco a forma de visualização da evolução do EBITDA nos trimestres para poder dar mais detalhes. Partimos então de um EBITDA reportado de 88 milhões no terceiro trimestre de 2012, e ajustamos com impactos dos ativos e passivos regulatórios e eliminamos também o efeito da despesa com a Fundação CESP. O ajuste da Fundação CESP ocorre uma vez que entendemos que a dívida que temos com a Fundação CESP, dado que é uma dívida, essa despesa deve ser considerada como financeira e não operacional. Chegamos então ao EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 212 e um EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 13 de 374 milhões. Os principais motivos desse crescimento de 77% são o crescimento do mercado e da tarifa, que contribuiu com 129 milhões, e todo o processo e programa de redução de custos, que contribuiu com outros 44 milhões. De qualquer maneira, o EBITDA reportado de um período quando comparado ao outro também cresceu 61%. Passando então para o slide 11, trazemos a informação do lucro líquido apurado nesse trimestre e o acumulado do ano. Em relação ao lucro do trimestre, ele totalizou 27 milhões e teve como principais aspectos positivos o crescimento de mercado e a redução de custos que eu acabei de mencionar. Também tivemos o efeito de 95 milhões no período de ativos e passivos regulatórios, principalmente o passivo regulatório formado em função da postergação pela ANEEL da data da aplicação da terceira revisão tarifária. Um indicador importante que estamos mostrando nesse slide é o lucro líquido ajustado pelos ativos e passivos regulatórios, que foi de 122 milhões no trimestre. Passando então para o slide 12, vemos que no terceiro trimestre começamos com um saldo de caixa de 986 milhões e chegamos a um saldo final de 1.287 bilhões. O principal fator de crescimento do nosso saldo de caixa é a geração de caixa operacional, que foi de 591 milhões. Dentro desse 591 milhões, temos um impacto positivo de 506 do recebimento via CDE da CVA de compra de energia SS do reajuste tarifário, por mais que isso tenha entrado no resultado do segundo trimestre de carta em junho. Por outro lado, temos o efeito da devolução da bolha gerado pelo atraso da revisão tarifária, além de outras diferenças de custos de parcela A. Se ajustarmos a geração de caixa operacional por esses itens, teríamos uma geração de caixa ao longo dos últimos trimestres na ordem de 250 a 300 milhões de reais, bastante em linha com o EBITDA ajustado da companhia. Passando então para o slide 13, mostramos o endividamento da empresa. A dívida líquida caiu 10% mais ou menos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em função sobretudo do maior saldo de caixa que eu acabei de mencionar. Nosso covenant, como o Britaldo já mencionou, atingiu 2,4 vezes, um patamar bastante confortável e abaixo do limite que temos de 3,5 vezes. O covenant ele é medido pelo indicador de dívida líquida por EBITDA ajustado e baliza os nossos contratos de dívida. O custo efetivo da dívida subiu de 11,3 para 11,6 como resultado do aumento do CDI. Já o prazo médio da dívida, ele chega a 6,3 no final do trimestre, ligeiramente inferior ao prazo de 6,6 de 30 de setembro de 2012, graças ao refinanciamento ocorrido no final do ano passado, porque senão o nosso prazo teria reduzido para 5,6. Eu passo então agora a palavra de volta ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Clarissa. Nós apresentamos então os dados financeiros e operacionais desse terceiro trimestre da Eletropaulo. Os indicadores da companhia, os indicadores operacionais da companhia, como eu comentei, o DEC e FEC, que medem aí a qualidade dos nossos serviços, seguem evoluindo com a redução de 5%, como eu comentei no início. Nós tivemos um movimento de mercado favorável, com o mercado total crescendo 2,7%. As nossas perdas totais atingiram 9,7%, sendo que o componente perdas não técnicas foi reduzido em 14%. Com relação aos nossos indicadores financeiros já comentados pela Clarissa, eu gostaria de destacar novamente a redução para 2,4 vezes da relação dívida líquida EBITDA ajustado, né? E a redução de 89 milhões de reais no PMSO gerenciável no acumulado do ano, frente ao PMSO gerenciável dos primeiros 9 meses de 2012, corrigido pelo IGPM, e a revisão da meta do programa de redução de custos de 100 milhões de reais para 140 milhões de reais em 2013, no mesmo conceito da meta original. Nosso EBITDA de 142 milhões de reais neste trimestre e o lucro de 27 milhões. Nós vamos passar agora para as perguntas e respostas e ficamos à disposição de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Juliano Agege, Itaú BBA.
Olá, pessoal. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas refere-se à questão de redução de custos. Então, a gente sabe que durante os anos de 2010 e 2011, até por questões de fatores climáticos, vocês tiveram que aumentar os custos, né? Essa redução, qual o contexto dela hoje? Vocês estão desmontando essas equipes emergenciais que aconteceram durante os anos de 2010 e 2011? E a segunda pergunta que eu tenho é qual a expectativa de vocês para o quarto ciclo de revisão tarifária?
Ok, Juliano. Bom, primeiro, com relação à sua primeira pergunta, não há qualquer desmonte de qualquer estrutura operacional da AES Eletropaulo. Você está correto, em 2010, em vista das questões climáticas, e, na verdade, eu vou até um pouquinho antes, já no segundo semestre de 2009, nós já tivemos um período climático bastante mais pesado do que os anteriores. Fizemos ajustes, sim, nas estruturas operacionais da AES Eletropaulo para ir readequando. E, na realidade, já no primeiro semestre de 2010, nós instituímos um programa de redução de custos e de gestão de custos e ganho de eficiência que visava rever processos também, não só cortar custo, né? E isso combinado com o programa de investimentos que a gente vem realizando, né? Relembrando, com a automação das redes, instalação de religadores automáticos, novos sistemas no nosso centro de operação agora consolidado aqui em Barueri, a consolidação de várias unidades da Eletropaulo na nova sede aqui em Barueri, ou seja, isso tudo abrange uma série de mudanças de caráter estrutural que não passa pela redução de equipes de campo. O que nós estamos, sim, trabalhando, e a Clarissa mencionou, o nosso vice-presidente de operações, o Cid Simonage, tem conduzido um projeto chamado SOMAR, que revê todos os processos e as produtividades de todas as nossas turmas de campo, com um controle muito mais apurado e com uma simplificação de vários desses processos. Então, na realidade, o que a gente está atingindo hoje de redução de custo é resultado de uma ação contínua ao longo do tempo, e não de simplesmente se reduzir equipes de campo, né? Nós reduzimos, sim, algumas equipes administrativas, simplificamos as nossas estruturas corporativas ao longo do tempo, mas a preservação daquilo que é necessário no lado operacional, ela tem sido um dos nossos objetivos, o que não quer dizer que você não vá trabalhar nos ganhos de eficiência, e isso tem sido feito, né? E o resultado, obviamente, ele está diretamente ligado à melhoria contínua dos indicadores de qualidade. Também o aporte de tecnologia no front do atendimento ao cliente, né? Hoje, por exemplo, nós retemos praticamente 50% das chamadas na unidade de resposta automática, o que anteriormente onerava o call center, né? E hoje você tem uma relação bastante melhor, inclusive a nível de custo, do que nós tínhamos antes. Então, não há redução das equipes de campo. Com relação à sua pergunta do quarto ciclo, eu diria que ainda é prematuro a gente antecipar a nossa visão. Obviamente, nós temos algumas visões bastante claras com relação à consideração que deve ser feita ao perfil de risco que hoje as distribuidoras têm, e isso deve ser considerado no processo de discussão de definição da metodologia para o quarto ciclo, basicamente na definição de um WACC, de uma taxa de retorno que faça sentido e que se relacione com esse perfil de risco, né? Nós vemos hoje as exposições que as distribuidoras têm enfrentado com despacho térmico, com exposição involuntária, ou seja, com todas as mudanças que nós assistimos ao longo dos últimos 12 meses. Né? E, obviamente, nós estamos preparando uma série de contribuições a serem apresentadas à agência reguladora para se assegurar das necessárias evoluções que está diretamente relacionada ao requerimento de investimento das distribuidoras no Brasil. Né? Mas eu acho que ainda é prematuro antecipar. Nós temos aí um ano e meio, ou, vamos dizer, no mínimo um ano para definição de todos os conceitos da quarta revisão tarifária. Tá ok?
Excelente, ótimo. Britador, se você deixar, eu gostaria de fazer mais duas perguntas relacionadas ao leilão de A-1. A primeira, a gente tem ouvido do mercado aí que a exposição das distribuidoras tende a triplicar no ano que vem, saltando de 2 mil megas para 6 mil. Queria saber como que a Eletropaulo está nesse cenário. E segundo, quais são os riscos desse leilão acabando contratando nada, contratando muito pouco?
Tá. Realmente há uma estimativa geral no setor de distribuição que você tem o término de contratos no total de aproximadamente 4 mil mega, né? Para esse leilão de energia existente, né? Do A-1. Isso, obviamente, elevaria a exposição do setor de distribuição se houver frustração do A-1. Né? Eu acho que estão sendo discutidas condições de preço e de produtos, né? Já foram feitos alguns anúncios, até com produtos de até 3 anos, mas essas discussões elas seguem com o Ministério de Minas e Energia para que a gente assegure para esse leilão uma flexibilidade maior que seja atrativa para que ele não dê vazio, né? E, obviamente, do outro lado, nós estamos conversando também a necessidade de uma ação que venha a mitigar esse eventual impacto, a situação de uma frustração desse leilão, porque realmente você teria aí uma ampliação da exposição involuntária das distribuidoras, né? Pode fazer tanto pela consideração de recursos setoriais, a exemplo de aportes de CDE que, por enquanto, estão definidos são válidos até dezembro de 2013, né? Mas então nós estamos nesse processo também de atuar junto ao Ministério para que a gente possa ter essas alternativas para as distribuidoras. No caso da Eletropaulo, nós temos hoje uma exposição, uma exposição de 3%, né, da nossa posição de energia. Nós estamos com 97% de contratação, comparativamente aos 102% que a gente terminou em 2012, e isso advém da alocação de cotas. Tá? Então, esse é o nível de exposição que a gente tem hoje, que está sendo também coberto pelos aportes de CDE, como definido no decreto que vai até 2013, até dezembro de 2013. Respondi todas elas?
Ótimo, perfeito. Obrigado, tá, Britaldo. E só uma outra coisa, CDE, se puder falar um pouquinho mais. A impressão que eu tenho é de que o governo pode fechar a torneira, né? Então, vocês receberam, acho que, cerca de R$1 bilhão ao longo de 2013. Qual a expectativa de vocês para 2014 e os próximos anos?
Olha, aqui nós temos a situação para mim é muito clara, ou seja, você precisa dar consistência ao fluxo de caixa das distribuidoras. Então, os aportes de CDE, eles têm coberto custos que não foram causados por decisões ou ações das distribuidoras, né? Então, a exposição involuntária, por exemplo, que eu citei da Eletropaulo, ela é originária do programa de redução dos custos de energia com a alocação das cotas das concessões renovadas. E isso vale para várias outras distribuidoras, né, que foram divididos os 2 mil megawatts, que é a exposição involuntária da distribuição hoje existente. Então, ou nós vamos ter ações que, a exemplo das bandeiras tarifárias, que favorecem o fluxo de. Vamos corrigir, eu não diria que favorecem, ou seja, dão um sinal adequado na ponta de consumo e, obviamente, mais consistência ao fluxo de caixa das distribuidoras, tá? E dependendo da evolução até do próprio leilão, ver a necessidade de se considerar mecanismos similares à questão da CDE, até para a preservação do fluxo de investimento dos distribuidores como um todo, né? Se nós estamos falando aqui, como você mesmo comentou, de um potencial de até 4 mil megawatts de exposição adicional no segmento de distribuição. Então, as discussões que têm havido no momento são de buscar esse equilíbrio da mesma forma que nós buscamos no início de 2013, com toda a discussão com o governo e com o Ministério de Minas e Energia e com a ANEEL, que resultou no decreto da CDE. Então, ter um mecanismo que seja via tarifa, exemplo das questões de bandeira tarifária, e não mudar os limites hoje já aprovados, né? O que já é uma parte da solução, e dependendo da amplitude aí da exposição involuntária incremental em função do resultado do A-1, ver a necessidade ou não de uma medida adicional similar ao que foi feito no decreto da CDE. É dessa maneira que a gente está vendo. O que precisa ser preservado no final do dia é o fluxo de caixa das distribuidoras para que elas sigam realizando os seus investimentos diários.
Ótimo.
Tá
Muito
ok?
obrigado, Britaldo.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Fernanda Lorenzi, JP Morgan.
Alô, vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo. Você não
Olá,
parece Maria
Britaldo.
Fernanda.
Exato, tudo bem, Britaldo? Severino de novo. Eu tenho uma questão só, Britaldo. Eu queria saber se vocês têm alguma sinalização um pouco mais recente da ANEEL em relação à apreciação da questão dos cabos. Você acredita que isso possa, eventualmente, ainda estar sendo analisado pela ANEEL ainda esse ano, talvez em dezembro? Ou você acredita que essa decisão vai realmente escorregar para 2014?
Severino, eu vejo, hoje nós estamos trabalhando nós estamos acompanhando, mas existem de fato as duas possibilidades. Você pode sim ter uma consideração ainda esse ano, uma vez que você hoje já tem a diretoria da ANEEL com 4 membros, né? Um quinto já indicado, mas como nós vamos ter o término de mandato de um dos atuais membros, você poderia estar terminando o ano com 4, né? Mas na nossa visão, a possibilidade de ter uma solução, um posicionamento ainda esse ano não é zero. Ela pode ser eventualmente baixa, mas é fato que ela ainda pode acontecer esse ano. Como pode cruzar o ano também, em função da composição da diretoria da ANEEL, da movimentação da diretoria da ANEEL, tá? Do nosso ponto de vista, obviamente, isso é de extrema prioridade para nós, né? Nós estamos confortáveis com toda a argumentação que nós desenvolvemos e temos apresentado à agência reguladora no que tange ao nosso recurso administrativo e também nos conceitos de base blindada. Então, a gente segue acompanhando, mas hoje existe a possibilidade, sim, de haver uma decisão ainda esse ano. Ela não é zero, é difícil de precisar, porque é a função um pouco da evolução aí do caso lá junto à diretoria da ANEEL e a chegada de novos membros para a diretoria. Tá ok?
Ok, obrigado, Ricardo.
Obrigado. Aqui, se tiver alguma evolução material nesse assunto, a gente vai comunicar a vocês.
Com licença. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Leitão, Roya Corretora.
Senhores, boa tarde. Obrigado pelo call, pelas perguntas. Eu gostaria só de saber se a empresa está reavaliando a possibilidade de voltar a distribuir dividendos ainda esse ano. Obrigado.
Fernando, esse ano de 2013, qualquer declaração de dividendo que a gente poderia ter feito seria sobre o resultado do primeiro semestre, né? Há sim o pagamento daquilo que já foi aprovado anteriormente, né? Lembrando que a Eletropaulo, sobre os resultados ainda de 2012, aprovou o pagamento mínimo de 25%. Então, para esse ano, não há nenhuma declaração de dividendo daqui até o final do ano, até porque o que a gente poderia estar tá fazendo seria com base no resultado intermediário do primeiro semestre. E também eu acho que a gente tem aí um processo de desenvolvimento, de fortalecimento da estrutura financeira da Eletropaulo. Então, para esse ano, a gente não está planejando nenhuma declaração de dividendo. Obviamente que a companhia tem a obrigatoriedade do dividendo mínimo de 25%.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alan Cohen, G5.
Oi, pessoal, bom dia. Estão me escutando?
Estamos escutando, Alan.
Perfeito. Eu gostaria de saber como é que vocês veem o EBITDA e o cash burn para 2014.
Você se refere a projeções?
Isso.
Olha, aqui nós podemos te dar mais detalhes dos atuais, mas as projeções, a gente não dá a projeção de fluxo de caixa e guidance de EBITDA.
Tá, ok. Obrigado.
Ok? Eu acho que pelo que a gente está apresentando hoje, já te dá uma ideia, acho que a Clarissa chegou a fazer o comentário da ordem do fluxo de caixa médio do trimestre em 300 milhões de reais, bastante próximo do nosso nível de EBITDA, que poderia te dar um proxy aí para a sua análise.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Ana.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Kraus, Banco Safra.
Bom dia. A minha pergunta refere-se em relação à contingência com a Fundação CESP devido às últimas decisões. Assim, em que prazo você acha que isso vai ser executado, se vai ser ou vão para outras instâncias?
Luísa, você está se referindo à Fundação CESP?
Desculpa, não há Eletrobras.
Contingência ou Eletrobras?
Eletrobras, desculpa, Eletrobras.
Tá bom, você acha que é... Em relação à Fundação CESP, não há nenhuma disputa. Com relação à Eletrobras, não, ao caso da Eletrobras, não há nenhuma evolução. Você deve se recordar que no último mês de março nós revertemos uma decisão do juiz substituto que tinha sido tomada em dezembro de 2012, de que era originalmente desfavorável à Eletropaulo. Essa decisão foi revertida com a juíza titular em março de 2013, e o caso não teve nenhuma evolução. A partir daí, a gente não está vendo a perspectiva de qualquer revolução nesse restante de ano.
Tá,
e a gente segue aguardando, você lembra da questão da perícia, esse é o próximo passo que a gente segue aguardando.
Tá, ok, obrigada.
Tá, de nada.
Novamente, caso haja perguntas, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Britaldo para as considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez. Nós ficamos à disposição, tanto eu, o Gustavo no retorno, a Clarissa aqui com a equipe de relações com investidores, para qualquer outro ponto que vocês tenham aí desejo de discutir. Muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.